Ora, muito bom dia a todas e a todos. É um enorme gosto estar aqui por causa do que aqui fizemos e aqui representamos. Grandíssima Senhora Secretária do Jornal Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, sou total verdadeiramente da empresa e sobretudo da atividade que hoje celebramos. Sr. Presidente da Portos dos Açores, demais membros do Conselho de Administração, senhoras mulheres do Conselho de Administração, caro amigo Presidente da Associação Portos de Futebol, deixe-me dizer, caro amigo Salvismo, nós fomos contemporâneos em Coimbra, de facto a alma açoriana era notória e é um gosto poder contar com o seu testemunho, com o seu saber e até mesmo com o seu envolvimento apaixonado pelo que pode ser a avaliação e o balanço da realidade, também esta noção perspectiva do evoluir e penso que podemos sempre contar aqui nos Açores com a sua boa aportação nestas matérias. Obrigado pela tua apresentação e aceitação deste convite. Queria deixar uma palavra também de saudação aos senhores diretores dos jornais aqui presentes, da mobilidade, das obras públicas, sou comandante da Zona Marítima dos Açores e Autoridade Marítima dos Açores, é também um ilustre parceiro nesta matéria ligada à área portuária e à dimensão do nosso mar, responsabilidade e gestão partilhada. Quero dizer, é a minha profunda convicção que a gestão do mar dos Açores é partilhada pelas autoridades nacionais, pelas autoridades autonómicas. É um gosto tê-lo aqui também, o capitão de Porto, mais autoridades civis e militares, uma palavra muito afetuosa para as trabalhadoras e trabalhadores da Portos dos Açores. Gostava de partilhar convosco duas referências essenciais da minha visão estratégica, da visão estratégica do Governo para a relação com o nosso setor público empresarial, mas sobretudo com a sua atividade. E permita-me dar testemunho orgulhoso, aliás, favorável a esta iniciativa celebrativa do centenário da administração portuária nos Açores. 21 a 22, um ano de eventos celebrativos e que se concluem hoje com este momento de homenagem. Eu interpreto a ideia de comemorar o passado como uma homenagem à história da administração portuária nos Açores, uma homenagem aos trabalhadores faltores desta realização do sucesso ao longo dos anos. E uma administração que demonstra sensibilidade para olhar as pessoas, a sua história, a sua dádiva à causa da atividade privada, pública, na admissão ao nosso desenvolvimento coletivo, merece o meu apreço. Por isso quero deixar uma palavra de felicitação ao Conselho de Administração por esta iniciativa. Foi comovente ver as trabalhadoras e trabalhadores subirem aqui, darem o seu humilde, aqui o apelar até envergonhado testemunho, mas senti o brilho em cada um do trabalho que desempenharam, a relação que têm com o empregador que lhes roubou o tempo de vida significativo para dedicarem o seu saber, o seu labor às empresas, à empresa, à atividade desempenhada. Por isso também quero, em nome do Governo, dizer que o Governo se associa a esta iniciativa de homenagem com a entrega do diploma e, sobretudo, com o reconhecimento do vosso trabalho. Eu renovo aqui o aplauso para a vossa história. É assim que vale a pena trabalharmos para coexigência, com disciplina, com rigor, mas com sensibilidade para as pessoas que dia a dia são a razão da nossa existência e do nosso fazer. É uma equipa que permite realizar coisas, não é o individualismo, nem o isolamento de liderança arrogante. É, sobretudo, um exercício de equipa, de humildade e reconhecimento que enaltece a atividade. A outra palavra que vos queria deixar é, naturalmente, a de estratégia. Nós, açorianos e Portugal, portugueses em geral, temos uma forte ligação com o mar. Na poesia diz-se este mar que nos une. Como figura poética, é a verdadeira luz inspiradora. Mas como realidade fática, na verdade, separa-nos. Separa-nos e cria desafios. Mas se é elemento da natureza que separa, também é um elemento da natureza essencial para a comunicação. E é nesta vertente de comunicação entre territórios terrestres, economias ligadas à vivência humana, que o mar é um verdadeiro desafio, o transporte marítimo uma oportunidade e a administração portuária uma exigência de competitividade. Ora, é neste quadro que eu entendo o papel de uns Açores logísticos num quadro de um Portugal logístico verdadeiramente competitivo, sustentável e que possa não alavancar a tendência inflacionista, mas antes estimular eficiência e controle de custos. É por isso que a administração portuária tem uma enorme responsabilidade. E a solução que, historicamente assumida, faz agora um centenário, por parte da visão de administrar a atividade portuária, impõe, sim, como aqui se fez, e também registro com agrado, uma procura do conhecimento próprio, do conhecimento comparado e do conhecimento prospectivo. Aqui se fez, em jeito de análise introspectiva, a revelação do conhecimento próprio, da história e do presente da administração portuária e dos Açores. Se fez com o contributo, aliás, do bom amigo engenheiro José Luís, uma nota do conhecimento comparativo do país, pelo mundo, nesta economia ibérica do transporte marítimo, em particular, e do abastecimento, mas, igualmente, uma procura prospectiva do que a modernização, a competitividade global impõe à economia de Portugal e fortemente à economia dos Açores. E por isso eu acredito muito num desenvolvimento prospectivo de uns Açores logísticos competentes, eficientes, com intervenção pública e intervenção privada, com sinergia entre a oferta da inteligência estratégica das políticas públicas com a capacidade criativa e competitiva do setor da economia privada. E por isso quero deixar um encargo à Portos dos Açores nessa estratégia dos campos. É dever da política pública e estratégica na administração portuária dos Açores assegurar um modelo de logística para os Açores que seja uma oferta estratégica para a nossa economia, criando um mercado regional, perspectivando estratégia e ousadia nas soluções de cabotagem insular, no fornecimento e abastecimento de cada uma das nossas ilhas,
na economia regional, na relação com os mercados emissores de abastecimento aos Açores e com a perspectiva de plataformas logísticas de acolhimento racional para a expedição e exportação da nossa economia produtiva. É assim que asseguramos uma existência também em nome da economia de responsabilidade pública e de intervenção privada. Queria também deixar outras reflexões em nome do Governo e da minha visão de como olhar o presente é, sobretudo, planear aquelas que são as intervenções inteligentes dos Açores, da nossa economia, da nossa logística, da nossa capacidade criativa de adaptarmos ou até acelerarmos esta tendência. Não há dúvida que existem tendências que são a nossa marca, a marca da solidariedade, a marca da insularidade, a marca do desenvolvimento sustentável, a marca de uma relação com a natureza que não faz a exaustão dos seus recursos, mas as promove, valoriza e protege. E se é assim, então, como podemos, na administração portuária, perante esta tendência gravosa das alterações climáticas, que imponha fenómenos da natureza extremos e destruidores, acautelar uma construção portuária que é muito exposta, exatamente, aos riscos destes fenómenos estranhos da natureza, fruto do século, mas agora mais emergentes das alterações climáticas com que nos confrontamos. É, pois, preciso que entre a construção e a administração haja uma estratégia de vigilância, de manutenção, de conservação do que são obras e do que são capacidades instaladas nos nossos portos dos Açores e, portanto, as nossas estruturas e infraestruturas portuárias. Não é aceitável que tenhamos, enquanto responsáveis pela administração, pela despesa pública em milhões, porque uma obra portuária nunca tem por referência os tostões, tem sempre os milhões em curso. De após a construção e a sua administração em atividade, não olhar e não ter o elemento decisivo da sua componente organizativa para monitorização dos efeitos da própria natureza quanto à conservação, manutenção, defesa e segurança destas obras. É preciso termos uma orientação. Dirão os que vivem da reflexão, da análise, da avaliação, da estuma do dia, que é um desperdício de dinheiro estar a monitorizar e a fiscalizar a capacidade instalada. Eu digo com a firmeza estratégica desta política governativa, que é um investimento em nome do presente, mas sobretudo do futuro. É preciso investir, ter capital humano, ter capital financeiro, ter ideia estratégica, planeamento e cronograma para apostar nesta vigilância da obra portuária, da infraestrutura portuária. Outra é, numa boa inspiração, que também as condições do clima, mas sobretudo mesmo do espaço ambiental, da natureza da administração portuária, junto ao mar, que degrada equipamentos com outra facilidade do que noutro espaço, temos, tal como inspira bem a Lei de Programação Militar em Portugal, um recenseamento relativo aos equipamentos existentes, à expectativa da sua vida útil, à necessária reparação, manutenção e conservação e, com inteligência, a redundância das mesmas para que a eficiência não se penalize. Quando as operações são diárias, custam fortunas quando não são realizadas na data e no momento previsto. E sem uma redundância inteligente nos equipamentos essenciais ao sucesso da operação, podemos correr riscos de perder, em boa gestão, milhões, em alguns casos, milhares, eventualmente, na maioria dos casos. Ora, é outra observação estratégica para incluir nessa transição de gestão ligada às questões climáticas. A outra é, naturalmente, a transição digital, aqui bem referida, aliás, pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Presidente da Associação dos Portos de Portugal. É que a transição digital é uma oportunidade de desmaterialização, uma oportunidade de racionalidade, mas também uma oportunidade de eficiência competitiva. Para que tenhamos dimensão, apesar de nas pequenas e aparentemente sumidas ilhas do Atlântico Norte, sermos uma referência competitiva na oferta logística do Atlântico Norte e do Atlântico Sul. Sim, porque a lusofonia tem uma oportunidade a apresentar à Europa e à economia mundial uma relação muito significativa com a logística marítima e portuária, começando, obviamente, por aquela que é a principal diferença e que vem cá defender em primeiro lugar, os Açores, mas naturalmente a Madeira, naturalmente Cabo Verde, naturalmente São Tomé e Príncipe, ilhas de lusofonia, que são uma referência também para uma rede logística de Açores Logísticos, Portugal Logísticos, Atlântico Logístico, e com particular incidência para a realidade ilhas. Estou convencido que se tivermos neste processo da digitalização, da utilização das novas tecnologias, podemos ser competitivos, independentemente do nosso tamanho. Mesmo quando o grande desafio, designadamente no shipping de navios de maior dimensão, de exigência de calado e de, enfim, estrutura maior para a recepção destes grandes navios transatlânticos, a verdade é que também podemos juntar eficiência competitiva nesta matéria, porque nesse outro campo talvez tenhamos mais dificuldades. A outra transição é, naturalmente, a transição energética. A transição energética para a administração portuária é outro elemento decisivo para conferir a sua competitividade. E seja quais forem as fontes de energia renovável é utilizar na administração dos portos, ela é essencial para o autoconsumo e até para a prestação de serviço às redes públicas de fornecimento distante energético que possa alcançar. E aqui foram dados alguns exemplos, mas há tantos a explorar com conhecimento já suficiente para operar e outros que em progresso estamos a desenvolver no planeta, não apenas aqui em Portugal e nos Açores, mas no planeta, relativamente à utilização da energia das ondas, do hidrogênio, ou até mesmo em matéria eólica, a solução em offshore da produção de energia e de distribuição local. São estas referências que eu gostaria de deixar como Presidente do Governo, motivado por esta organização que Apostos Açores fez na celebração do centenário da administração portuária, mas focado muito na capacidade que podemos ter de uns Açores logísticos que ajude a economia dos Açores, na distribuição e abastecimento de cada uma das ilhas, na distribuição e expedição dos produtos da nossa economia produtiva e numa competitividade nacional e internacional desta logística que o país pode oferecer. Quero terminar com uma referência àquela reflexão que a Sra. Secretária do Jornal do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas aqui deixou nas breves palavras de abertura deste congresso, seminário, celebração, ou o que for. Entendi. Eu entendi como um verdadeiro congresso de pensamento e de balanço. E por isso gostaria de estimular não só a continuidade da Porta dos Açores para iniciativas, como todas as empresas do setor público empresarial, a fazer, prestar contas. Sim, e assumir a responsabilidade de aqui apresentar sucessos e assumir os insucessos. Mas uma empresa como esta tem de estar ao serviço dos empresários, da economia. Não é, pode continuar a ser como foi, eventualmente durante algum tempo, barriga de aluguer de indevidamente disfarçado. Mas deve ser auxiliar da competitividade da nossa economia transacional. De bens internamente nos Açores, entre as nove ilhas e dos Açores para o exterior, seja para o continente, seja para a Madeira, seja para o estrangeiro. Mas queria, neste quadro, deixar esta nota. Importa criarmos opinião pública assumida para uma corresponsabilização da União Europeia quanto à densificação dos conceitos da continuidade e coesão territoriais, com eventual opção por um mosaico de transportes. Importa dar oportunidades de desenvolvimento e de sustentabilidade das economias da cadeia curta de abastecimento, também na pegada ambiental, aqui designada por nearshoring, como apresentou o Luís Gomes. Nós podemos ser uma referência nessa boa densificação dos conceitos da coesão e continuidade territoriais. Não bastam palavras, é preciso demonstração com conteúdo destes conceitos europeus. E aqui estão três essenciais para alavancar o nosso desenvolvimento, fazer jus a uma ideia de sustentabilidade na nossa vida arquipelágica. Cadeia curta de abastecimento, com competitividade, designadamente na contratação pública, como referência, referencial, em pegada ambiental, coesão territorial, continuidade territorial. E essa continuidade territorial, na verdade, no arquipélago e em ilhas, só se faz ou por esta via marítima ou pela via aérea. O abastecimento de bens é como é natural, especialmente por via marítima. Bem-aja, parabéns, estas celebrações têm continuidade em momentos inaugurativos, o que significa que existem palavras, existe pensamento e existem obras. Muito obrigado.